Será lançada no próximo dia 25 a campanha São Paulo Território em Construção, que aborda as transformações da cidade a partir da iconografia do acervo do museu, Museu do Ipiranga, Museu Paulista, além de vídeos, animações, áudios, depoimentos de especialistas reunidos em um site. Também ocorrerá uma série de lives, serão três, com temas que analisam as mudanças no espaço urbano desde o século XIX até os dias atuais, incluindo uma perspectiva sobre o futuro e sobre o impacto da pandemia na cidade de São Paulo. Eu vou conversar sobre o assunto com a professora Solange Ferraz de Lima, que é coordenadora da Comissão de Extensão e Cultura do Museu do Ipiranga, e curadora das imagens da campanha. Professora Solange, bom dia.
Bom dia, Roxane. Bom dia, ouvintes da rádio.
Obrigada por atender o nosso pedido, contar um pouco para o nosso ouvinte. Falar do Museu do Ipiranga é sempre um motivo para quem gosta da história do país, da história de São Paulo, é sempre um motivo de orgulho, né? Conhecer um pouco mais os detalhes. Vamos falar dessa campanha que vai ser lançada no aniversário da cidade?
Pois é, no aniversário de São Paulo, né? Essa cidade tão complexa que nós vivemos. E, bom, o Museu do Ipiranga, ele tem uma ligação, eu acho que com a memória nacional, mas também uma conexão muito estreita com a cidade de São Paulo, né? E com o Estado também. E isso se reflete no nosso acervo, né? Nós temos que foi um pouco o detonador, né, dessa ideia da campanha. Nós temos um acervo de imagens, fotografias, cartões postais, plantas, muito expressivo, relacionado à cidade de São Paulo, né? Então, abordando não só, eu acho que a paisagem, o espaço urbano, mas a paisagem humana também. E isso desde o século XIX até mais ou menos a década de 1960. E é ele que, na verdade, motivou o convite a especialistas, né, arquitetas, urbanistas, historiadores, para falar um pouco sobre as mudanças. É um acervo que vem sendo mobilizado por pesquisadores para entender a trajetória de São Paulo, né?
E como é que isso está retratado na iconografia, não é, que o museu possui?
Olha, por exemplo, nós temos um pouco mais de 4 mil cartões postais. Nós, assim, já há algum tempo, o museu investe na aquisição de postais e recebe por doações também, porque o cartão postal, ele não é um item que normalmente se imagina dentro de um museu, né? Mas para um museu de história que tem a história do imaginário e essa conexão com a cidade, o cartão postal ele é muito interessante. Não só porque ele permite acessar uma paisagem que muitas vezes já desapareceu, né? Nós temos cartões postais de edifícios que já não existem mais na cidade de São Paulo. Sim. Mas eu acho que uma outra perspectiva muito interessante é entender o cartão postal, ele opera com um sistema de valores de uma determinada época. Então, para você ter uma ideia, a Estação da Luz foi, por muito tempo, no início do século XX, o cartão postal de São Paulo, né? Porque a Avenida Tiradentes, porque ali, essa região do Campos Elíseos, foi a região que sofreu os primeiros planejamentos, né? Eram avenidas muito tratadas do ponto de vista da arborização e, portanto, mereciam ser alçadas a exemplar num cartão postal para representar a cidade. E que não vai ser o mesmo cartão postal da década de 70. Então, quando nós temos uma série de postais, a gente consegue entender também as atribuições de sentido que são dados em cada época para esses espaços. Quais são os espaços que gozam de maior valorização em detrimento de outros, né? Isso fala um pouco da dinâmica da cidade também, né? Uhum. Então, esse acervo, ele pode ser mobilizado dessa maneira, além de ser uma forma de conhecer partes da cidade que se transformaram muito, como o centro da cidade mesmo, né?
Sim. Queria que você falasse alguns destaques das fotografias feitas. Vamos falar um pouco dos artistas. Eu estou olhando para as imagens aqui. É sempre muito interessante você olhar, né? São Paulo.
É.
Estou com a imagem aqui da Avenida Paulista, né?
E conta um pouco para a gente. Então, nós temos uma belíssima pintura feita pelo Júlio Martin da inauguração da Avenida Paulista, que foi no finalzinho do século XIX, Então tem o dia da inauguração, que nós temos essa aí, é completamente diferente. A Avenida Paulista também, ela se modificou muito. Era uma avenida totalmente residencial, com casarões, né? É, dedicado realmente, foram as elites que compraram e construíram esses casarões, mas são lotes distintos do tipo de lote que nós tínhamos no centro da cidade, né? Que é o chamado lote colonial, muito mais estreito na sua frente, mais profundo, com uma profundidade. E agora nós temos um outro tipo de lote que vai estar presente também na Avenida Higienópolis, que é uma avenida que é aberta também no final do século XIX, nesse último quartel em que São Paulo expande muito, e que tem uma conformação, um desenho urbano muito diferente, né? É, são avenidas planejadas, com arborização, com lotes mais amplos. E o Guilherme Gensley, que é um fotógrafo que veio da Bahia, ele tinha um estúdio fotográfico na Bahia, e ele se estabelece em São Paulo, e ele se torna, o professor Carlos Lemos, né, nosso historiador da arquitetura e da cidade, ele diz que o Guilherme Gensley foi o fotógrafo por excelência da cidade eclética que São Paulo se transforma na virada do 19 para o 20, né? Uma arquitetura inspirada na arquitetura que era praticada na capital francesa, né? Então esse era o grande modelo aí que as elites adotam para esses novos bairros planejados, né? E o Guilherme Gensley, ele vai ser responsável por uma série de cartões postais. Ele monta o seu estúdio aqui, E ele também é contratado tanto pela Light, ele tem aí uma produção extensa de relatórios de trabalho mesmo, da instalação dos trilhos, né? Quer dizer, uma produção muito mais voltada, muito técnica, e ao mesmo tempo de cartões postais que eram vendidos, né? Na cidade. E ele também foi contratado pela prefeitura, fez álbuns de cidade, então, portanto, ele foi o responsável por essa imagem de São Paulo Belle Époque, com ar francês, né, do início do século. Ele sucede o Militão Augusto de Azevedo, que é um fotógrafo muito conhecido, que nós temos um acervo expressivo de retratos, mas também uma coleção de paisagens e o famoso álbum comparativo. Isso já era praticado na Europa, álbuns que procuram comparar o antes e o depois de transformações urbanas, né? A fotografia e o planejamento urbano sempre andaram muito juntos no século XIX. A fotografia, ela se dedica a documentar a cidade, e esse álbum do Militão mostra uma cidade, então, completamente diferente, né? Com os seus traços ainda de uma arquitetura vernacular, a cidade que começa a ter um tratamento do seu calçamento e uma paisagem humana também que está ali. Uhum. Nós temos um depoimento da socióloga Freya Freze, que vai falar um pouco, ela analisa esse tipo de imagem no seu trabalho, na sua pesquisa, e ela vai falar um pouco dessas pessoas na rua, das ruas de São Paulo, né? Uhum. Fazendo uso desse tipo de acervo. E um outro fotógrafo importante é o Werner Habercorn, já na década de 40, que foi o editor da Foto Labor, um polonês que vai se radicar em São Paulo. E isso tudo, assim, é uma quantidade considerável de acervos à disposição da pesquisa, né? Uhum. E do público.
Ai, são lindas as imagens, tem uma esquina são aqui lindas, na 15 né? de novembro com um bonde... Avenida Paulista, incrivelmente arborizada em seus casarões, sem falar no pátio do colégio, e muitas outras imagens. Bom, a gente tem um tempo aqui apertadinho para falar tudo. Tem os eventos também, como é que as pessoas vão poder acompanhar e participar com esses depoimentos, não é?
Exato, as pessoas vão poder ter acesso. Nas redes sociais nós teremos os vídeos, né, mobilizando esse material, e também um hot site que vai ser divulgado, ele vai estar no ar no dia 25, onde vai ser possível ouvir os depoimentos, consultar plantas, uma web story mesmo, a gente fez uma história do tempo, e mobilizando esses pesquisadores que fizeram uso já do nosso acervo. E nós teremos 3 lives, no dia 25, 26 e 27, e que é muito interessante. A gente começa do presente, da cidade de hoje, né? E o que será essa cidade pós-pandemia, como ela vai mudar, como vão mudar a dinâmica de mobilidade na cidade, com o Milton Braga, que é do Instituto Urban, e depois nós vamos voltando para o passado, né? Porque a gente sempre faz as perguntas do passado a partir das questões do presente, né? Então nós temos uma live com o Frugoli também, que é um sociólogo, o professor Heitor, Heitor Frugoli, falando sobre a questão da centralidade, quais são os centros da cidade e o que, que significa essas mudanças de centralidade na dinâmica da cidade moderna. E terminamos com o Paulo Garcês Marins, historiador do Museu do Ipiranga, falando da cidade imperial e da cidade eclética. Uhum. Então é uma volta no tempo para entender essa complexa evolução urbana de São Paulo.
Estão todos convidados a acompanhar, claro, ainda não está no ar, mas estará no ar no dia 25, spterritorioemconstrução.com.br. Professora Solange Ferraz de Lima, coordenadora da Comissão de Extensão e Cultura do Museu do Ipiranga, muito obrigada por conversar aqui com a gente. Viu? Parabéns pelo trabalho.
Tá bom, muito obrigada também pela oportunidade de divulgar.